Nem todo mundo que você odeia é fascista. Hoje eu quero voltar a falar no historiador Robert Paxton e um texto intitulado, um texto de 2016 intitulado Is Fascism Back? O fascismo está de volta? Donald Trump, Tea Party, Estado Islâmico e etc. podem ser considerados fascistas? Sim ou não? Eu sou o Andreas Barreto, seja bem-vindo a mais um Oliver Talk.
Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Então, hoje a gente prossegue na nossa reflexão sobre fascismo e eu vou retornar ao Robert Paxton. Quem está acompanhando a discussão, seja aqui nos podcasts, seja nas lives que depois viram podcasts, já ouviu falar do Robert Paxton. E eu vou justificar por que eu vou falar nele novamente, mas isso no interior do podcast. Aqui estamos apenas esquentando, né? Sempre lembrando a vocês de acessarem o Oliver Talk nas redes sociais, né? E também nos ajudar via Hotmart. Agora, né, o apoia-se do Oliver Talk, o apoia.se/Oliver Talk, continua aberto e continua sendo possível contribuir por ele. Mas, se você contribuir por lá, você vai ficar privado de ter acesso ao Teatro das Ideias, que vai ser o curso de formação liberal do Oliver Talk, né, onde o Luciano e eu, seguindo a lista de estudos oferecida pelo Mortimer Adler, vamos aí guiar a todos os interessados numa formação liberal aí clássica. Então, todos estão incentivados a nos ajudar. E é mais interessante no momento via Hotmart, mas fique à vontade para nos ajudar em qualquer meio. Quem assina o Oliver Talk, seja no Apoia-se, seja no Hotmart, vai continuar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos, como a revista Cronos, cujo exemplar 4, volume 4, está prestes a sair, que a revista Cronos é o guia bibliográfico e cultural do Oliver Talk. Você também vai ter acesso a podcasts exclusivos, e-books que orientam as séries do Oliver Talk e muito mais. Lembrando também, né, o curso Jordan Peterson Entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental continua disponível para compra, basta você procurar caso ainda não tenha comprado. Antes de começar, propriamente, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então, gente, o que que acontece? Primeiro, por que eu estou voltando ao Robert Paxton? Quando eu anunciei a primeira live baseada no livro do Paxton, Anatomia do Fascismo, algumas pessoas, eu mesmo no próprio post, né, no primeiro post que eu mencionei o Paxton, eu falei que ele é um autor de esquerda. E aí, mas mesmo fazendo essa observação e essa menção, né, para mostrar para as pessoas que eu estou e estava ciente disso, por que usar um autor de esquerda? Porque até falaram que o Yonah Goldberg, né, naquele livro Fascismo de Esquerda, critica muito o Robert Paxton. Eu confesso, eu li esse livro Fascismo de Esquerda já há algum tempo, eu não lembrava dessa referência, porque tem muitos autores que falam sobre fascismo, como eu já disse também. Mas não importa, né? Não importa. Eu acho que se a gente consegue usar, se os nossos pontos podem ser defendidos utilizando as próprias fontes de esquerda, né, da esquerda, um tanto melhor, né? E outra coisa, o Oliver Talk, até por princípio, tem essa pegada formativa e cultural, e para quem tem essa pegada formativa e cultural, é imprescindível que se leia também os outros, né? Então aqui não é um clubinho, né? Assim, todos nós aqui compactuamos dos métodos pedagógicos do Olavo de Carvalho, e até hoje o único sujeito que me recomendou o curso mais longo de marxismo é o Olavo de Carvalho, que ele fala, olha, ele tem um artigo agora que me foge o nome, mas ele diz: olha, você tem esse plano aqui, você tem que ler as obras do Marx, as obras do Lenin, depois você lê o Lessé Kolakowski, no Main Currents of Marxism, né, as principais correntes do marxismo. Isso daí é tarefa para mais ou menos 3 anos. Depois que você fizer isso, você pode falar de marxismo. Isso é o Olavo de Carvalho falando, né? Ou seja, quem ainda fica, ah, mas você está usando um autor de esquerda. Pois é, quem faz isso com ares de objeção, não entendeu muito bem as coisas ainda. Se a pessoa faz isso, no sentido de, olha, talvez não saiba, talvez não lembre, tô só alertando, menos mal, né? Agora, se é no sentido de, não, esse cara é de esquerda, não toque nele, né? Não entendeu direito ainda como é que funciona esse negócio de estudo, de vida intelectual, de, enfim, né? De isso que nós fazemos aqui, né? Essa vida formativa. Então, vamos lá. O Paxton tem esse título, esse artigo, né, chamado O Fascismo Está de Volta, que foi publicado em janeiro de 2016 num site chamado Project Syndicate, né, Projeto Sindicato. Não sei o pano de fundo do site, se é de esquerda, de direita, não sei, não me interessa. Mas o que interessa aqui é o texto. Tá, eu li o texto previamente, mais de uma vez, evidentemente, mas eu estou com ele aqui na mão, vou seguir o raciocínio do texto. Então, se tiver alguma coisinha pontual, é porque eu estou aqui, eu não traduzi o texto integralmente. Tá? Mas o Paxton diz o seguinte, e a reflexão do Paxton é: Donald Trump, Tea Party, também dos Estados Unidos, Estado Islâmico, esse tipo de pessoa barra organização pode ser considerada fascista, né? Porque com certeza a esquerda rasteira, a esquerda chula, a ralé miúda da esquerda acusa Trump, Tea Party, etc., de serem fascistas. Estado Islâmico nem tanto, né? Ou praticamente não, porque a extrema esquerda não está preocupada com o radicalismo islâmico. Mas Tea Party e o Donald Trump, com certeza. E aqui a gente está falando de um texto de 2016, né? Então, essa discussão ela era ainda mais relevante nesse momento, porque lá pelos idos de 2016, eu mesmo estava dizendo: bom, os caras estão falando que vai ser um governo fascista e nazista. Em 2020, a gente vai ter o depoimento da história, né? Bom, se vai ser nazista, onde estão os campos de concentração? Onde estão os holocaustos de minorias? Então, a própria esquerda deu o precedente de análise, né? Deu o critério para a gente analisar o Donald Trump e, posteriormente, para analisar o Bolsonaro. E, na verdade, eles estão errados pelos próprios critérios deles, né? O que você tem são movimentos extremamente autoritários vindo das fileiras da esquerda, né? Antifas, Black Lives Matter e etc, etc. Mas, enfim, né? Então, esse critério, né, foi dado pela própria esquerda, e um autor de esquerda, como Robert Paxton, que ele vai deixar isso claro no artigo também, dizendo em 2016 que Donald Trump não era um fascista, né, embora, ah, lembra isso, lembra aquilo, etc. Mas a gente não pode, não, em nome da honestidade intelectual e da precisão linguística e conceitual, a gente não deve considerar Donald Trump um fascista. Então, esse autor de esquerda, tendo ainda esse resquício de honestidade intelectual, é um fato a se mencionar, é um fato a se comemorar. E no campo da retórica, se você está debatendo com um esquerdista que está defendendo isso, um tanto melhor fazer isso utilizando um autor de esquerda como fonte, né? Então, você tem dois elementos aí: esse elemento mais retórico, essa vantagem retórica. E você tem a sua formação individual, né? Você não encara a vida intelectual como um clubinho, né? Um clubinho de conservadores onde só leio conservadores. Não, você quer ter uma vida intelectual séria, o que implica inevitavelmente lidar, ler, né? Enfrentar material que não é conservador. Mas então, né? Vamos ao artigo, publicado em janeiro de 2016. Então, diz aqui o Paxton: em 2015, o fascismo, entre aspas ele usa, mais uma vez se tornou o centro do octógono político e um epíteto de uso geral. É claro, a tentação de aplicar a pecha de fascismo a quase a esmagadora maioria dos adversários da linguagem confrontativa é uma tentação. E é um comportamento também. Essa impressão se baseia nessa tentação linguística e no fato de supostamente existirem algumas semelhanças entre Hitler e Mussolini e o jeito de falar ou de agir desses grupos acusados de serem fascistas. Então, assim, mas na verdade, o que eu destaco aqui nessa primeira oração aqui do texto do Paxton é que ele fala de tentação de aplicar a pecha de fascismo. Isso, olha só que interessante, né? Então, uma tentação, olha, eu me sinto tentado a chamar o meu adversário político de fascista. Isso é importante de se mencionar por causa daquilo que o Ben Shapiro fala, que o Flávio Morgenstern fala, e que nos podcasts passados sobre fascismo eu já falei. Acusar o seu adversário de fascista no atual quadro de coisas, no atual contexto de coisas, nada mais é do que uma estratégia retórica também de tentar silenciar o seu oponente, né? Então, assim, é tentador você acusar alguém de é mais ou menos como você... Bom, e as coisas estão no mesmo saco, né? Você acusar alguém de nazista. Pô, se você pega uma das coisas mais horrendas da humanidade e consegue vincular o seu adversário político, em termos de narrativa, você está ganhando um caminhão de coisas, né? Então, tenho certeza, ou quase certeza, que o autor aqui, o Robert Paxton, né, que é professor de História na Universidade de Columbia e autor do livro Anatomia do Fascismo, já citado, ele meio que escapa, né? Eu acho que um lapso inconsciente ao usar a palavra tentação. Olha, é tentador, dá vontade, né? Sabe aquele comichão, né? Aquela coisa assim, queria muito poder chamar todo mundo à direita, à minha direita, de fascista. Mas o meu último resquício de honestidade intelectual não me permite fazer isso. Não? E aí, ele prossegue aqui no texto. No momento, o termo fascismo está sendo amplamente aplicado a casos tão diferentes, né, tão distantes como Donald Trump, o Tea Party, o Front National da França, e os assassinos radicais islâmicos, né? Então ele tá colocando aqui que, no entendimento dele, ele viu essa pecha de fascismo sendo associada a todos esses grupos ou pessoas, né? Donald Trump, Tea Party, Front National na França e radicais islâmicos. Mas, embora a tentação, e ele usa a palavra tentação de novo, talvez não tenha sido um lapso, né? Duas vezes o mesmo lapso é estranho. Mas ele prossegue. Porém, embora a tentação de chamar tais atores de fascistas seja compreensível, ela deveria ser resistida, né? Então deve-se resistir a essa tentação de chamar todo esse balaio de gato de fascismo. Na sua criação nos anos 20, né, 1920, primeiro na Itália e depois na Alemanha, o fascismo foi uma reação violenta contra o excesso percebido de individualismo. A Itália havia sido desprezada e a Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial. Mussolini e Hitler clamavam para si, né, que, devido à democracia e o individualismo, a unidade nacional e a unidade da vontade dos povos, né, da Alemanha e da Itália, haviam sido enfraquecidos, né? Então, o fascismo, essencialmente fascismo como, lembrando sempre, como fenômeno histórico. Então, a gente tem que estar sempre ciente, quando a gente está discutindo fascismo, de que fascismo estamos falando. A gente está falando do fascismo como fenômeno histórico ocorrido nas décadas de 20, ou a gente está falando dos fascismos Márcio-Tiburianos, a gente está falando dos fascismos Wilhelm Reichianos, a gente está falando dos fascismos da escola de Frankfurt, né? Principalmente na figura do, se não me engano, não foi o Marcuse, né? Herbert Marcuse, que identificou a sociedade americana como a sociedade autoritária por excelência. Enfim, mas o correto mesmo é a gente falar de fascismo enquanto fenômeno histórico do fascismo, que é o que realmente aconteceu, não é uma mera teorização, uma mera hipótese. E aí o Paxton prossegue aqui no texto. Então, os dois líderes, né, Hitler e Mussolini, puseram seus seguidores vestidos de uniformes e tentaram regimentar, né, coordenar seus pensamentos e ações. Uma vez no poder, eles tentaram estender a sua ditadura a cada canto da vida. Até os esportes, sob Mussolini, deveriam ser organizados e supervisionados pela agência estatal chamada Dopo Lavoro. Tá? Então, aqui é o texto do Paxton. Os fascistas, se colocaram eles próprios, como a única força efetiva, a única barreira efetiva ao outro movimento político que surgiu após a Primeira Guerra Mundial, o comunismo. Ao internacional socialismo, os fascistas opuseram um nacional socialismo, né? Então, ou seja, como oposição ao internacional socialismo, eles propuseram um socialismo nacional. E enquanto eles destruíam, né, destroçavam os partidos socialistas e aboliam os sindicatos independentes, por nem um minuto sequer eles questionaram a obrigação estatal de manter o bem-estar social, exceto em caso de inimigos internos, como os judeus, por exemplo. Então, olha só, aqui tem um outro elemento de honestidade do Paxton. Então, olha só, a gente está lidando com um pensador, um intelectual de esquerda? Sim, mas a gente tem que dar o pezinho, o bracinho a torcer e admitir que existe honestidade nessa abordagem aqui. Porque ele está falando que, bom, realmente, olha, ao internacional socialismo opuseram-se nacional-socialistas. Então, para usar uma palavra da moda aí, o Paxton está admitindo que a gente está falando de duas cepas, né? A gente está falando muito de cepa de vírus. Então, a gente está falando de duas cepas, duas famílias de socialismo. Um é nacional, o outro é internacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. E o Paxton precisa fazer essa clarificação no seu texto. Porque ele vai dizer que a oposição ao individualismo e a estatolatria, né, a estatolatria, o amor pelo Estado dirigista, são duas características essenciais do fascismo, né? Então ele precisa fazer essa distinção. Então, os fascistas e os nazistas em nenhum momento pensaram em questionar a manutenção do estado de bem-estar social, ou seja, o estado como dirigente, né, como gestor das dinâmicas sociais. Aí agora ele diz: o movimento que chama a si mesmo de Estado Islâmico parece contemplar esse horizonte, essa cena. As vontades de seus seguidores e as identidades pessoais estão subordinadas ao movimento. E tudo se dirige ao fim último da auto-abnegação, do suicídio. Mas há diferenças fundamentais também. Então, embora aqui ele está dizendo, olha, talvez o Estado Islâmico seja o mais próximo do que a gente poderia falar, chamar de fascismo, mas mesmo ele ainda é problemático chamar de fascismo. O Estado Islâmico, prossegue aqui o Paxton, o Estado Islâmico é menos um Estado do que um quase califado, devotado à supremacia de uma religião, de maneira que passe tratorando, né, que passe por cima e até mesmo elimine os Estados-nação, né? Então, olha só, isso é uma coisa muito importante. O conceito de Estado-nação para o Estado Islâmico é muito problemático. Então a gente estaria mais ou menos como num internacional, um califado internacional para os radicais islamistas, mesmo do Estado Islâmico, né? Mesmo que eles carreguem o nome Estado Islâmico, as suas ideias em nenhum sentido estão confinadas a um único Estado. O Estado Islâmico com plenos poderes seria uma coisa transestatal, né? Não ficaria restrita a um Estado. A autoridade central permanece imperceptível, né, no Estado Islâmico, e a política e as iniciativas operacionais estão dispersas em células locais, sem a necessidade de um centro geográfico. Aí prossegue o Paxton. Os fascistas eram nacionalistas, enraizaram, né, se basearam nos estados-nação e se devotaram ao fortalecimento e engrandecimento do Estado. Os líderes fascistas e os seus regimes fizeram o melhor, fizeram o máximo para subordinar a religião aos propósitos estatais. O máximo que podemos fazer é identificar o Estado Islâmico como uma subespécie de totalitarismo religioso, mas é fundamentalmente distinto do fascismo clássico, centralizado, secular, ditatorial e com líderes glamourizados. Então, olha só, isso também é um ensinamento importante para nós, no seguinte sentido: a gente pode ter a tentação de chamar o Estado, principalmente nas fileiras direitistas, né? A gente pode ter a tentação de chamar o Estado Islâmico de fascista. Mas continua sendo conceitualmente, continua sendo incorreto, né? Mais uma vez, agora sou eu falando e não o Paxton. A gente tem que tomar cuidado para não classificar qualquer autoritarismo de fascismo, né? Existiram diversos tipos de autoritarismo antes do fascismo e surgiram outros depois, e não necessariamente eles são fascistas apenas porque são autoritários ou radicais, como é o caso do Estado Islâmico. Aí ele prossegue aqui, o Paxton, né, ó, o Tea Party está ainda mais longe da natureza de estatolatria, de aumento do Estado, do fascismo, porque ele se opõe a todas as formas de autoridade pública e furiosamente rejeita qualquer obrigação com outros. Seria melhor se fosse chamado de anarquismo de direita. Essa opinião do Baxter. Inclusive, eu falei na minha live sobre extrema-direita, falei que talvez o epíteto, né, o nome extrema-direita fosse fizesse bastante sentido para o Tea Party, né? E até, de certa forma, o Paxton corrobora a minha interpretação aqui. Mas ele diz, o Tea Party é um individualismo furioso, né? Exacerbado, e contém uma negação da ideia de obrigações de comunidade, algo que opõe ao apelo fascista da supremacia das obrigações da comunidade sobre a autonomia individual. Então, mas basicamente, né, mais uma vez, né, o que ele está dizendo aqui é: qualquer coisa que se baseie no individualismo, por oposição a coletivismo, não pode ser fascista. É basicamente isso que ele está dizendo aqui, né? Então, tá mais para um anarquismo de direita, ou seja, uma coisa muito centrada no indivíduo, do que para fascismo. Agora, é claro, o militante de esquerda vai ter esse cuidado conceitual, vai perder a oportunidade de chamar o seu adversário, agora o Tea Party, ou seja, quem for, de fascista? Não vai. Mas cabe a nós fazer esse exercício conceitual, explicar o que realmente é, e inclusive ter à mão elementos como este do Paxton, né? Alguém de uma esquerda razoável, para provar que não se trata de fascismo. O Front National, of course, é claro, tem as suas raízes na França de Vichy, e seu fundador, o Jean-Baptiste Le Pen, há muito tempo expressou seu desprezo pela tradição republicana francesa. Mas o seu sucesso emergente nos dias de hoje, sob a liderança da sua filha Le Pen, Marine Le Pen, se deve em parte ao sacrifício, né, ao esforço do partido de se distanciar do seu lado mais briguento, né, do seu lado militante de rua e do seu lado de negação do Holocausto, né? E de fato, o Front National, né, ele segue com o nome Front National, segue com o sobrenome dos Le Pens, né, exceto a Marion Le Pen, né? A Marion, ela foi ou vai ser candidata a algum cargo minoritário na França, e no slow e no banner dela sumiu o sobrenome Le Pen, ficou só Marion. Então, de fato, isso que o Paxton está dizendo aqui, realmente, o que poderia ser talvez chamado de fascismo seria na época do Jean-Marie Le Pen. Atualmente, a Marine Le Pen já baixou um pouco a guarda, e a tendência para a próxima geração é que se baixe a guarda ainda mais. Então, dificulta essa tentação, para voltar na palavra inicial do artigo, essa tentação de classificar o Front Nacional como fascista. Agora, o Paxton vai falar do Trump, e me parece aqui pelo artigo, o que ele estaria mais disposto a chamar de fascismo seria, de fascista, seria o Trump. Mas, mesmo assim, ele fala, olha, continuaria sendo impreciso. Mas ele gasta aqui três parágrafos, os três últimos parágrafos do texto, para falar do Trump, e ele me parece mais predisposto a considerar o Trump como um fascista. Mas, ainda assim, tem elementos, né, da doutrina trumpista, digamos, que não permitem que isso seja feito com toda certeza. Ele mesmo diz, ó, Donald Trump é um caso especial. Superficialmente, ele parece ter emprestado um número, né, um grande número de temas fascistas para sua campanha presidencial. Palavras do Paxton, tá, gente? Para não ter gente com mimimi depois. Então ele diz xenofobia, preconceito racial, medo do enfraquecimento da nação e do seu declínio, agressividade em política externa e prontidão em suspender a rule of law, né, o direito estabelecido, para lidar com supostas emergências. Então essas são características do fascismo, que o Paxton supostamente considera que o Trump é exemplar. Seu tom, né, aqui volta o Paxton se referindo ao Trump. Seu tom brusco, né, seu tom bruto, o domínio das plateias, né, das massas, e a habilidade, e sua habilidade em usar os últimos recursos de comunicação tecnológica também são reminiscentes de Mussolini e Hitler, né? Então veja, ele bate mais forte no Trump, mais do que, como não era de se surpreender, bate mais no Trump do que no Estado Islâmico. Me parece aqui, né? Então, ou seja, de tudo isso que foi colocado aqui, foi colocado Estado Islâmico, Front Nacional, Tea Party e Donald Trump. Ele parece de querer insinuar que o Trump é o pior de todos e o que estaria mais próximo do fascismo, né? Isso é para não ficar dúvidas de que é um cara de esquerda, sem dúvida. E aí ele continua aqui. Ainda assim, essas qualidades, que de fato são derivadas de temas fascistas, temas e estilos fascistas, a substância ideológica subjacente é muito diferente. Com direitos à riqueza, né? Direitos, aqui ele está falando de uma espécie de oligarquia, né, que o Donald Trump tá, a sua vinculação a uma espécie de oligarquia é muito importante, né? Então é os entitlements of wealth que ele diz aqui, né? Então, com os direitos à riqueza desempenhando um grande papel nele, no trumpismo, no governo Trump, do que os regimes fascistas geralmente toleravam. Donald Trump abarca esses temas e estilos, mas como uma estratégia tática, né? Um experimento estratégico, né? Um expediente estratégico. Uma decisão tomada com pouco ou nenhum pensamento, nenhuma reflexão a respeito da sua história feia, da sua ugly history, da sua história macabra, digamos, né? Trump está evidentemente insensível aos ecos das suas palavras e ao seu estilo e ao e àquilo que o seu estilo de oratória evoca, o que não deveria surpreender, dado que ele aparentemente é insensível ao impacto de qualquer insulto que emite, né? Então, isso são as palavras do Paxton. Então, olha, realmente existe. Então, aqui entendendo o argumento aqui, olha, existe essas coisinhas que lembram o fascismo? Existem. Mas isso é mais casuístico, isso é mais uma estratégia do que exatamente uma vinculação, uma adesão ou uma ressurreição do fascismo. Então veja, mesmo que a gente admita que tem tudo isso exatamente no Donald Trump, ainda assim não serviria para classificar como fascista. Então olha só como é importante a gente ter contato com esse tipo de coisa. Então, até na cabeça de alguém onde todas essas acusações típicas da esquerda, ah, é fascista, ou melhor, ah, é racista, é homofóbico, é xenofóbico, até na cabeça de alguém que pensa desse jeito, dá para se questionar, dá para se relativizar, dá para se pensar, essa classificação de Donald Trump, por exemplo, como fascista. É muito ruim, aqui voltando ao último parágrafo do texto do Paxton, é muito ruim que tenhamos chegado até aqui incapazes de fornecer outra pecha, né, outro nome para o poder tóxico do fascismo que possa ser aplicado a esses movimentos e essas pessoas horrorosas. Nós teremos que fazer mais do que usar palavras comuns. Fanatismo religioso para o Estado Islâmico, anarquismo reacionário para o Tea Party. Eu particularmente acho anarquismo reacionário um nome sensacional. E eu adoro o Tea Party, né? Acho que o Tea Party é um negócio bem, bem legal. É o tipo de extrema-direita. Se a gente concordar que o Tea Party é extrema-direita, aí sou de extrema-direita tranquilão. E demagogia autoindulgente em favor da oligarquia, no caso de Donald Trump. Então, ou seja, o Paxton está falando, não é fascismo, é isso. Entendeu? É fanatismo religioso para o Estado Islâmico, anarquismo reacionário para o Tea Party e demagogia autoindulgente para o Donald Trump. Não tem essa de fascismo. Se você usa essa palavra, você está sendo impreciso. E se você usa essa palavra de propósito, sabendo disso, você está sendo intelectualmente desonesto. Existem movimentos estranhos, né, esquisitos nos dias de hoje, como o Nações Arianas nos Estados Unidos e o Aurora Dourada na Grécia, que amplamente se servem do simbolismo nazista e empregam violência física. O termo fascista se aplica melhor a eles. Então, em último caso, se fosse. Olha, você tem que classificar alguém hoje como fascista. Isso caberia muito mais a esses Nações Arianas dos Estados Unidos ou Aurora Dourada da Grécia. Esse Nações Arianas eu não conheço. Aurora Dourada eu já ouvi falar e conheço bem mais. Esses de fato me parecem nazistas e portanto, poderiam ser classificados como fascistas. Mas vejam só o que que é o cuidado conceitual, né, gente? Cuidado conceitual é um negócio muito importante, né? E mesmo nas mentes de esquerda, aquelas que não se renderam em absoluto à militância, ao movimento, ainda existe essa tentativa e esse apego e esse apelo à precisão conceitual. Né? Então isso é muito importante. Esse podcast aqui é um podcast mais curto, mas bastante importante aí na nossa reflexão que a gente está fazendo sobre o fascismo. Certo? Então, meus caros, é isso. Acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. Esse foi um podcast sobre quem é fascista e quem não é. E a gente não pode classificar de fascista todo mundo que a gente não gosta. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André Asbarreto no Facebook, no Twitter, no Parler. Estamos lá no Parler, eu, Luciano, a gangue toda. Muito obrigado e até a próxima.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.